passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Na próxima meia hora você tem informações sobre eventos literários, lançamentos e a movimentação nas bibliotecas. Tem também a tradicional entrevista com quem faz literatura e, ao final, um pouco de poesia. No Autores e Livros de hoje, Renato Janine Ribeiro, Timothy Snyder, José Arthur Gianotti, Rui Fausto, Amós Oz, André Nigri e Cecília Meirelles, entre outros autores.
Livro de cabeceira.
Como vocês sabem, a equipe do Autores e Livros tem estado aqui a cada semana, nesses dias, para trazer suas dicas de leitura, o que leu em 2018 e o que pode ser recomendado para os nossos ouvintes. Comigo hoje, Marluce Ribeiro, especialidade poesia, vai trazer um pouco de poesia, mas também prosa. Marluce, o que você tem para nós?
Bem, poesia para mim, claro, como eu tenho um quadro no programa, é obrigação. Mas eu sei que nem todo mundo tem uma intimidade tão grande assim com o gênero. Então, eu sugeriria antologias para quem
então,
não tem muito contato. É uma maneira de você se apaixonar.
Se apaixonar pela poesia, por um autor.
Por um autor, de repente. O José Neumann e Pinto, um jornalista, ele fez uma antologia chamada Os 100 Melhores Poetas Brasileiros do Século. Eu, particularmente, não gosto muito da questão da valoração, de você dar um juízo de valor. Mas é uma dica, por quê? Porque são autores consagrados, um pouquinho de cada, e você pode conhecer, então, os diversos estilos.
Consegue ter uma visão geral da poesia brasileira.
Exatamente. Mas eu tive algumas surpresas também em 2018. Por exemplo, eu tive contato com uma poetisa indiana que emigrou ainda criança para o Canadá, a Rupi Kaur. E é uma poesia bem concisa, Outros Jeitos de Usar a Boca, em que ela subdivide o livro em quatro etapas: a dor, o amor, a ruptura e a cura. Quem gosta de concisão vai gostar de Leminski. E se já gosta de Leminski, nem precisa de motivação.
Mas toda a poesia.
Toda a poesia, você aí
fez
tem.
Muito sucesso, fez muito em 2015, isso. 2016.
E é uma
mas
leitura que vale a pena.
Muito.
Porque ele consegue ser conciso e muito profundo. E já que estamos falando de concisão, também sugiro o livro da Margarita Patriota, Laminário. Já é um livro que, embora seja conciso, é uma poesia centrada na palavra. Então, você precisa de. Exige uma bastante reflexão. E outras antologias que eu estou lendo e sugiro é a do Mário Quintana e...
Como chama essa? Uma antologia do Mário Quintana.
Antologia do Mário Quintana. E Sem Sonetos de Amor, de Pablo Neruda. Maravilhoso.
Não poderia faltar o Neruda. Marluce sempre citaria o Neruda. Então a gente teve aqui, nas dicas da Marluce, Mário Quintana, Paulo Leminski, Margarida Patriota...
Rupi Kaur.
Rupi Kaur, a indiana.
Isso.
E esqueci de alguém?
O José Neumann e Pinto, com a antologia dos vários poetas.
Quem não puder ler todos esses, que leia essa antologia, porque vale muito a pena.
E uma sugestão para quem não quer gastar dinheiro e quer ter contato com a poesia é, obviamente, acessar o domínio público. E ali você pode digitar o autor que você quiser conhecer e você vai poder degustar livros que já estão fora dos direitos autorais. Tem uma publicação há mais de 50 anos.
Tá certo.
E na prosa.
Exatamente. Você achou que eu ia esquecer da prosa, né? E na prosa?
Na prosa, inclusive é o gênero que eu mais leio. Eu leio até mais que a poesia. Mas eu trouxe aqui dois, um bem leve, que seria a Livraria Mágica de Paris, que tem 314 páginas, de Nina George. É uma história muito tocante sobre amor, perda e sobre livros. Para quem gosta de ler, realmente é uma história comovente.
Então repete para mim.
Vale a pena. A Livraria Mágica de Paris, da Nina George. E também uma autora canadense que eu gosto muito do jeito dela contar histórias, que é Colleen Hoover. É assim que acaba, com 359 páginas. O tema é forte, abuso e violência doméstica. Eu não vou dar spoiler do livro, mas ele é maravilhoso. Só tenho uma sugestão: leia com um bom lenço do lado, porque você vai chorar muito.
Maravilha, então, as dicas de Marluce Ribeiro: poesia, prosa, à vontade, literatura brasileira, literatura estrangeira. Enfim, para todos os gostos, vamos continuar lendo aí em 2019. Marluce, até a próxima, hein?
Até a próxima.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Mande suas dicas de leitura pelo WhatsApp, o número é 61 98611 9591. Estão abertas as inscrições para a edição 2019 do Prêmio SESC de Literatura. O concurso nacional revela autores inéditos nas categorias conto e romance que terão seus livros publicados e distribuídos pela editora Record, parceira do SESC nesse projeto. As inscrições vão até 14 de fevereiro. Formulário e edital estão disponíveis no site www.sesc.com.br/prêmio-sesc. Desde a primeira edição, em 2003, o concurso já teve mais de 12 mil livros inscritos e revelou 27 novos escritores. Os livros são escritos pela internet, gratuitamente, e protegidos por pseudônimos. A editora Companhia das Letras preparou uma seleção de livros para entender o momento político. São boas dicas de leitura, independentemente de suas preferências políticas. São obras que formam, digamos, uma biblioteca básica. Olha aqui as dicas. A Boa Política, do ex-ministro da Educação e filósofo Renato Janini, que fala da crise de representação e do papel da internet no jogo político. Outra dica é Sobre a Tirania, de Timothy Snyder, sobre os riscos que correm as democracias. Tem também Os Limites da Política, de José Arthur Gianotti e Luiz Moutinho, sobre os dilemas envolvendo democracia e desigualdades sociais. E por fim aqui, Caminhos da Esquerda, de Rui Fausto, sobre a necessidade de reinvenção da esquerda diante das recentes vitórias conservadoras. Morreu na semana passada, aos 79 anos, o escritor israelense Amos Oz, um dos intelectuais mais respeitados das últimas décadas. Oz foi um verdadeiro militante pela paz, sendo muitas vezes incompreendido em seu próprio país por defender uma solução pacífica para a questão entre palestinos e israelenses. Ele entendia que era possível a existência de duas nações na Palestina. Além dos ensaios políticos, Amos Oz era dono de uma literatura poderosa, capaz de recriar a realidade árida do Oriente Médio com muito lirismo. É o caso de seu livro mais famoso, De Amor e Trevas, que é um relato da infância do autor. Vamos ouvir um trecho. Quando diziam Tel Aviv, imediatamente me ocorria a figura de um rapaz robusto, de camisa de trabalho azul, bronzeado e de ombros largos, um poeta trabalhador revolucionário forjado no destemor, do tipo que chamamos gente boa, com um cap negligentemente pousado em ângulo provocativo sobre o cabelo encaracolado, fumando cigarros baratos e sentindo-se em casa em qualquer lugar do mundo. Trabalhava pesado o dia todo, assentando pedras nas calçadas ou carregando areia em betoneiras. Ao anoitecer, tocava violino. Mais tarde, noite alta, dançava com as mocinhas ou entoava-lhes canções tristes na praia. Pela madrugada, retirava do esconderijo secreto um revólver ou uma metralhadora Sten e se esgueirava pela escuridão para defender casas e campos. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Chegou o momento da entrevista do Autores e Livros dessa semana. Nosso convidado hoje é André Nigri, que conversou com a professora Margarida Patriota sobre seu primeiro romance, Paralisia.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, André Nigri, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Escritor e jornalista, tem passagens pelo Jornal do Tempo, de Belo Horizonte, o Jornal da Tarde, de São Paulo, a revista Bravo. Em 2002, em coautoria com Flávio Moura, escreveu com o título de Se o Senhor Não Tá Lembrado, uma biografia do músico popular Adoniran Barbosa. Em 2018, pela editora Reformatório, lança o curto romance de título Paralisia, sobre o qual vamos falar nos minutos que seguem. Eu vou perguntar a André Nigri, inicialmente, como foram, em linhas gerais, os seus passos, né, nessa trajetória de escritor e jornalista. Como foi essa dupla vertente, né, do seu gostar de escrever, se desenvolveu em sua vida?
Bom, ela naturalmente começou ainda na infância, na adolescência, com a oferta que havia de livros na minha casa, graças ao meu pai e meu avô, que são grandes leitores. O exame e a leitura desses livros me acompanharam pela adolescência até a idade adulta, quando, ao ter que decidir o que fazer, por gostar de escrever, acabei fazendo comunicação. Comecei a trabalhar em jornais em Belo Horizonte, nos anos 90, mas sempre voltado para o jornalismo cultural. Fui editor de livros, editor de suplementos literários e culturais no jornal O Tempo, de Belo Horizonte, criado em 96, 97. E de lá vim para São Paulo, em 2000, para o Jornal da Tarde, hoje extinto, mas que na época havia um caderno de sábado, onde se publicavam resenhas, críticas, entrevistas sobre livros com autores do Jornal da Tarde. Eu fui para a Editora Abril, onde entrei na revista Bravo e fui editor de livros por 5 anos. Então, todo esse período, quer dizer, da minha vida adulta, profissional, foi dedicada a ler e a escrever e entrevistar autores, sobretudo de literatura, de ficção. Após o fim da editora, ou pelo menos a extinção de grande parte dos títulos da Editora Abril, depois de publicar 2 ou 3 contos no suplemento literário Minas Gerais, eu resolvi, quer dizer, algo se resolveu dentro de mim, escrever, coisa que eu já vinha acarretando há algum tempo, mas por uma série de circunstâncias, cuja principal era justamente a falta de tempo para me dedicar a narrativa de fôlego mais longo, foi nascendo esse romance. E nasceu não como um romance, nasceu como algo que eu queria escrever. E ao longo de 18 meses, escrevendo todos os dias, por mais de 6 horas por dia, ele foi tomando a forma até chegar à forma que tomou, né? A um romance que não é muito longo. Gosto até de chamá-lo de novela, mas é que nós não temos no Brasil a tradição no mercado editorial de denominar novela, algo que ficaria entre o conto e o romance, né?
Agora, entre essa sua experiência de resenhista, de crítico, na verdade, né? Do literário, assim, para o público em geral, o que o motivou a escrever a biografia de Adoniran Barbosa?
Na verdade, a biografia do Adoniran Barbosa foi...
Encomendada, não?
Encomendada pela editora Boitempo, que, na ocasião, início dos anos 2000, lançava uma coleção chamada Pauliceia, parecida à coleção que no Rio chamava-se Perfis do Rio, pela editora Relume do Mará. E, por uma série de razões, eu acabei sendo, digamos assim, escolhido para escrever esse perfil biográfico. Eu nem chamo de biografia porque não é algo exaustivo, é um livro curto, escrito em coautoria com o Flávio Moura, que também é jornalista e hoje editor, mas foi um livro de encomenda. Eu conhecia o Adoniran como quase todos os brasileiros o conhecem, pelas músicas. Mas aí me dediquei, na época eu trabalhava no Estadão, né, no Jornal da Tarde, e lá há um arquivo imenso. Dediquei então a um ano entre pesquisa e a redação desse perfil, dessa biografia, não é?
O tímido não pode escrever ficção. Como foi essa saída da timidez?
É, o que eu chamo de timidez é uma timidez consigo mesmo. É uma falta de, talvez, de audácia ou coragem, seja lá o que for, de encarar certas angústias de frente, assim, com a máxima ousadia permitida. Não, não foi a primeira vez que eu já tinha tentado escrever alguma coisa antes, mas sempre ela saía algo postiço, algo que me parecia artificioso. E eu acho que no momento em que eu consegui livrar-me de alguns obstáculos, de algumas inibições comigo mesmo, ela surgiu de uma forma brutal, bastante visceral. Uma coisa forte, algo que até me surpreendeu, porque à medida que você vai examinando, investigando e atiçando esse tema dentro de você, coisas que você não imaginava possuir surgem, aparecem ou apareceram.
Lembro de ter lido numa entrevista sua também, né, que você fala que essa palavra sinceridade, né, o pegou por muito tempo. É. Agora eu pergunto, essa sinceridade consigo, ou o que for, no ficcionista, estaria mais ligada ao tema de que trata, na maneira com que se expressa, no retratar valores, maneira de ser? Como é que você vê isso?
Eu acho que nisso tudo que você mencionou, mas quero assim deixar claro que não é uma autoficção. Na verdade, eu acho que existe uma explosão da imaginação nesse livro. Embora, obviamente, tenha traços biográficos, não se parte de nada. O que eu quero dizer com sinceridade é olhar-se para dentro de si mesmo e para o que está ao seu redor e tratar, sobretudo, na linguagem, encontrar uma linguagem que possa envolver esses temas. É uma linguagem que não... Que fugisse ao convencional, uma linguagem que pudesse ser um pouco transgressora, sem a qual eu acho que não vale a pena escrever. Eu não acho que vale a pena escrever algo que todos já saibam ou leram, embora eventualmente caia-se no convencionalismo ou no lugar comum. Essa foi a ideia, pelo menos essa é a pretensão e a ambição do livro.
A sua linguagem é muito castiça, né? Não é, em termos assim da prosa, não?
É uma linguagem...
Você não busca piruetas, não é?
Não busca piruetas. Não busca nenhum tipo de invenção linguística, de neologismos, né? O livro, depois de várias versões, minha preocupação foi com o que eu chamo de arquitetura da linguagem, não é? O tempo... O movimento de cada uma das três ou quatro partes, como se queira, porque existe uma coda, um final. Então é uma linguagem que em cada movimento ou em cada parte se estrutura de uma maneira diferente. E eu, como uso vozes de personagens diversos, de idades diferentes, eu precisava adaptar a linguagem a essas vozes, como a do pai do personagem, que é um diário e é um homem nascido no início do século passado. Portanto, há um determinado tipo de linguagem que se pode até chamar de castiça, embora seja num diário, mas ele é um advogado. Sim. Então tem um certo tom jurídico no que ele fala, não é? Já a mãe, quando faz a confidência à criada, é uma mulher também do início do século passado, pelo menos as primeiras décadas, nascida do interior do país. Portanto, uma educação formal e um tanto uma certa timidez, uma certa inibição. No depoimento das ex-mulheres do personagem, a linguagem torna-se um pouco mais moderna, um pouco mais contemporânea, melhor dizendo. Né? E no caso do próprio personagem, que não tem a voz na primeira pessoa, aí eu acredito que há um tratamento mais veloz conta dos acontecimentos que o surpreendem numa voragem, assim, que o pega de uma hora para outra, né?
Consta que Paralisia foi um título que surgiu depois que a novela estava pronta, não é verdade?
Bem depois. Eu não sabia exatamente como chamar a novela, eu não consegui encontrar um título para ela. E eu pensei, então, no que, de um modo geral, esse romance tratava. Se eu pudesse ligar o personagem, todas as vicissitudes por ele vividas, num só termo, qual termo, qual tema seria esse? E surge Paralisia, um título que no início me deu até um pouco de dor de cabeça, porque o editor achou que pudesse, o orelhista, que é um escritor, Jaime Prado Gouveia, um dos primeiros a ler, também ficou um pouco descontente, dizendo que, olha, esse título não é um título muito bom, parece um título de doença, mas depois de relutar, de ficar inseguro, acabei aceitando. Pode ser uma doença, mas a ideia é de que há uma espécie de imobilismo no personagem, que não consegue sair do lugar. Então há uma espécie de metáfora, assim, de uma ambiguidade nesse título, e que acaba que agora já me satisfaz.
O protagonista de Paralisia, em dado momento, desfaz-se dos livros de crítica e teoria literária, bem como das biografias de escritores, por julgar que esses gêneros contaminam a leitura de um livro. O autor concorda com isso?
Isso aí é um pouco autoimolação do resenhista e crítico, que durante muitos anos exerceu essa atividade. Eu acho que prefiro, hoje, de algum tempo para cá, eu prefiro me deter mais nas obras do que, não exatamente na crítica, porque eu acho que a crítica é absolutamente necessária, mas nas biografias que ficam esmiuçando detalhes da vida do autor, cujo reflexo na obra dele não faz a menor diferença. Eu acho que há uma proliferação de biografias que, claro, com muitas exceções, que contaminam a obra, são roedoras da obra, se sobrepõem até mesmo à obra. Eu acredito que a obra deve estar em primeiro lugar, e eu acho que isso está meio que alastrado, não apenas na imprensa, da qual eu mesmo fiz parte, faço a minha meia-culpa, mas também na academia. E acho que a teoria não deve preceder a obra, ela deve ajudar na compreensão e no exame da obra.
Eu gostaria, para finalizar, de saber com o André Nigri onde o Rádio Ouvinte se adquiriu o seu romance, Paralisia.
editorareformatorio.com.br é a maneira mais fácil de encontrar e adquirir o livro. Em algumas livrarias, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, mas eu acredito que é a maneira talvez mais fácil do leitor que não se encontra nessas cidades, é através do site www.editorareformatorio.com.br.
Muito obrigada, André Nigri.
Obrigado a você.
E a poesia tem seu destaque aqui no Autores e Livros. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro vai falar do tema renovação.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, para inaugurar o ano novo, Encantos desta semana fala de renovação, de recomeço. E por conta do tema, explica o que é assíndeto. Abrimos com Renova-te, poema escrito por Cecília Meirelles. Nele, um convite a novas experiências. Renova-te, renasce em ti mesmo. Multiplica os teus olhos para verem mais. Multiplica-se os teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros para as visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher. Sê sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Carlos Drummond de Andrade também nos dá uma receita de ano novo. Para você ganhar belíssimo ano novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz, ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez ou sem sentido, para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior, novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita. Não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens? Passa telegramas? Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que, por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. O poema alerta que o processo de mudança não é fácil, exige esforço e traz uma série de recomendações. Para isso, o poeta emprega o assíndeto. Mas você sabe o que significa isso? No trecho, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha, temos exemplo de assíndeto, ou seja, de uma figura de linguagem que consiste na omissão ou na ausência intencional de conjunções ou conectivos entre orações escritas em sequência. Isso significa que elas vêm separadas apenas por vírgula. Esse recurso dá dinamismo e fluidez ao poema. Na música, quem nos exorta a rever posturas é Vanusa, interpretando o sucesso dela em parceria com Sérgio Sá, Mudanças. Até semana que vem.
Hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos todos, fazer limpeza no armário, retirar traças e teias e angústias da minha mente, parar de sofrer por coisas tão pequeninas, deixar de ser menina pra ser mulher. Hoje eu vou mudar, pôr na balança coragem, me entregar no que acredito pra ser o que sou, sem medo. Dançar e cantar por hábito e não ter cantos escuros pra guardar os meus segredos. Parar de dizer, não tenho tempo pra vida que grita dentro de mim. Me libertar. Hoje eu vou mudar. Sair de dentro de mim e não usar somente o coração. Parar de cobrar os fracassos, soltar os laços e prender as amarras da razão. Voar livre com todos os meus defeitos, para que eu possa libertar os meus direitos e não cobrar dessa vida nem rumos e nem decisões. Hoje eu preciso que vou mudar, dividir no tempo e somar no vento todas as coisas que um dia sonhei conquistar, porque sou mulher como qualquer uma.
Esse foi Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.